Guerra Traduzida, trazemos agora os destaques da imprensa ucraniana num trabalho da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos com a visita do presidente chinês à Europa, sendo que uma ida à Ucrânia também está já na agenda de Xi Jinping.
Sim, a visita a território europeu começa em França, é a primeira desde a pandemia. Antes da Ucrânia, o presidente chinês vai visitar também a Hungria e a Sérvia, países europeus com alguma proximidade à Rússia. As relações comerciais entre os países vão ser o tópico mais importante do caderno de encargos de Xi Jinping, além das conversações bilaterais marcadas para hoje no Palácio do Eliseu e do encontro que vai juntar Xi Jinping, Emmanuel Macron e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estão ainda previstos encontros com empresários em Paris. Esta é uma notícia destacada pela Ukrinform, que cita a AFP, as agências de notícias internacionais que prevêem que o Presidente chinês mantenha a posição quanto à Rússia, apesar da China reivindicar neutralidade no conflito na Ucrânia. Xi e Putin já declararam que os respectivos governos têm uma amizade sem limites. Lembro, Luís, que já no ano passado em Pequim, Macron apelou ao homólogo chinês para chamar a Rússia à razão, só que os progressos diplomáticos esperados por Paris não se verificaram.
E, Diana, os serviços secretos europeus deixam hoje um alerta. Vladimir Putin está a planear atos violentos de sabotagem em toda a Europa.
Isto como parte de uma estratégia mais ampla para confrontar o Ocidente. A notícia já tinha sido avançada nos meios de comunicação norte-americanos, está hoje em destaque no Kiev Post. No artigo pode ler-se que espera-se que a Rússia intensifique os preparativos para bombardeamentos secretos, incêndios e operações de sabotagem em infraestruturas europeias essenciais, sem preocupação sobre se há ou não vítimas civis na sequência desses ataques. O chefe dos serviços de informação da Alemanha, por exemplo, diz que a ameaça russa é crescente e com o objetivo de causar sérios danos. As declarações do responsável surgiram na sequência da detenção de dois homens com dupla nacionalidade, alemã e russa. Eles que planeavam ataques a locais militares e logísticos na Alemanha em nome do Kremlin. Não foi episódio único. No Reino Unido foram também detidos dois homens que incendiaram um armazém que continha ajuda humanitária para a Ucrânia. Na Suécia registou-se uma série de ataques de sabotagem contra infraestruturas ferroviárias em que agentes russos tentaram destruir sistemas de sinalização. Outro exemplo, Luís, aconteceu na Estónia, quando representantes russos realizaram ataques ao carro usado pelo ministro da Administração Interna do país. São ameaças que agora podem mesmo aumentar, é o que dizem os serviços europeus de informações.
E seguimos com uma notícia que faz destaque em vários jornais ucranianos. A Força Aérea de Kiev destruiu uma lancha russa na Crimeia.
A notícia foi avançada pelos serviços secretos ucranianos. Está em destaque no New Voice of Ukraine. O ataque foi levado a cabo durante esta noite. Já durante a manhã, as secretas ucranianas indicam que se mantêm as operações de combate contra os navios militares de Moscovo, que estão presentes nas águas territoriais da Crimeia, de forma ilegal. A Ucrânia já destruiu várias embarcações russas na sequência de ataques com drones, em particular o principal navio militar do Kremlin.
E do outro lado, a Diana, a Rússia afirma hoje que capturou mais duas aldeias da linha da frente na Ucrânia.
A Rússia, que tem feito avanços diários, principalmente na região de Donetsk. Hoje há também aldeias ocupadas na região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. A informação foi avançada pelo Ministério Russo da Defesa, em comunicado, citado pelo Kiev Post. Ora, das aldeias ocupadas fazem parte Kotliarivka, na região de Kharkiv, e a aldeia de Solovyov, na República Popular do Donetsk, zona onde as tropas ucranianas já se retiraram em parte, dada essa escassez de meios que enfrentam. Ainda no final do mês passado, Luís, o comandante-chefe do exército da Ucrânia, disse que o país estava a construir uma nova linha de barreiras físicas com medo dos avanços do Kremlin.
E fica por aqui este episódio de Guerra Traduzida. Estamos de regresso amanhã.